Os preços da soja registraram mais uma sessão de baixas na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira, 14 de novembro, mas o mercado intensificou as perdas e terminou o dia perdendo mais de 1% entre os contratos mais negociados no mercado futuro norte-americano. Numa carona de milho, trigo, que também recuaram, os futuros do farelo e do óleo também trabalharam em campo negativo. A gente vai buscar entender o que foi que aconteceu nessa quinta-feira para dar espaço para baixas tão agressivas entre os grãos e principalmente a soja, conversando com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Que prazer receber o senhor mais uma vez por aqui.
Olá, Carla. Muito boa tarde, amigos e notícias agrícolas. Meus queridos amigos e clientes da Laboro, muito boa tarde a todos vocês. Pelo quarto dia consecutivo, essa semana, estamos tendo o mercado em baixa. Naturalmente, isso tem suas razões, tem seus motivos. Não existe hoje nada fundamentalmente que você possa se apegar e dizer, olha, o mercado tem isso, isso e isso que é positivo. Não. Você, quando olha o horizonte, vê que tudo é negativo. Eu, Ginaldo, não sou negativo, eu sou um cara positivo. Mas eu tenho que dizer aquilo que eu acho que é certo. Muitas vezes posso estar errado? Posso. Sem dúvida nenhuma, já errei muitas vezes. Mas hoje, se eu fosse um cara, um especulador, eu estava com milhões de dólares no bolso, porque desde o começo do ano que eu venho dizendo venda, 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 venda. É, em momentos raros, eu digo, aproveita os ralis, venda, venda. Semana passada deu aquela oportunidade, quando o USDA divulgou supply e demanda na sexta-feira, que eles fizeram, inclusive, a correção que nós, do Crop Tool, Laboro, Notícias Agrícolas, tínhamos previsto, que agosto foi um mês muito seco, é um mês de enchimento de vagem, e provavelmente no futuro o USDA faria a correção. Ele fez, ele baixou a produtividade para baixo de 52, quando era 53 e pouco, então a gente viu que o mercado deu uma chance. Quem aproveitou, digo, no dia antes do relatório, aproveite para vender, aproveite para fazer alguma coisa. E foi dito e certo, o mercado subiu, desceu, fechou quase inalterado, depois segunda-feira só caiu, terça caiu, ontem caiu e hoje de novo. O mercado rompeu a linha, vamos dizer, dos 10 dólares, que é uma linha de suporte não só técnica,
sim,
mas também psicológica. E veio buscar, naturalmente, outro objetivo, que era de 9,90. Então, o mercado está sofrendo as consequências da falta de demanda, está sofrendo, evidentemente, com as dificuldades, a política de combustível, biocombustível, principalmente nos Estados Unidos, onde não se sabe o que é que vai usar. Na Ásia, por exemplo, não se sabe, porque eu também, na minha opinião, acho um absurdo usar o óleo de palma, que é caríssimo para a produção de biodiesel, biocombustível. Então, tudo isso aí pesou. E isso tem o lado pessimista da coisa. E, naturalmente, à medida que a safra da América do Sul está terminando o seu plantio e vai partindo para o seu ciclo de evolução natural, os preços, estando tudo correndo bem, o clima aí mostrando que está bem, a Argentina está um pouco seco, tudo bem, mas está tranquilo, tem reserva hídrica e previsões adequadas para daqui 10, 15 dias. Então, o mercado não se segurou e fez novas baixas desse movimento, rompendo os 10, rompendo os 10, os 9,90, e assim foi, Carla. É essa a minha observação. Nós tivemos hoje o resultado, a Conab também divulgando os números, baixou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, basicamente inalterado. Tudo isso aí contribuiu para que o pessoal fizesse o quê? Profit take, tomada de lucro. É isso que os fundos estão fazendo. E os fundos estão vendidos e vão continuar pressionando. Na minha opinião, é esse o ritual que nós podemos ter daqui para frente, à medida que a safra da América do Sul vai se confirmando. Se você olhar, olha o clima, o Laninha, a gente tem medido toda segunda-feira, é 0,2 negativo, 0,3 negativo, 0,4 negativo. Isso no que diz as águas do Pacífico Equatorial. não tem laninha, está tudo meio tranquilo, está muito indo muito bem. Então, o que é que vai se fazer? Nós temos que conviver com isso por um bom período. E eu tenho respondido sempre às perguntas que me fazem. O que é que faz o mercado subir? Nesse exato momento, só tem uma coisa que faz o mercado subir. Seria o clima parar de chover, ter uma previsão grande de quebra de safra, aí o clima, aí o mercado reverteria. Por enquanto, na minha opinião, aproveitar ralis e vender.
Seu Ginaldo, então esse movimento de baixas hoje mais intenso já vinha sendo esperado, inclusive numa sinalização importante desses fundos, já estava no radar que isso poderia acontecer.
Já estava no radar e a gente veio falando. Eu falei isso sexta-feira, falei isso segunda-feira, em outros canais eu expliquei a mesma coisa, que o mercado tem essa tendência e o mercado vem caindo. Quer dizer, não é que o Ginaldo quer que caia, nem deseja que caia. Para mim isso não interessa, isso para mim isso é negativo, é prejuízo. Mas a verdade, pelo menos o meu lado, a minha verdade, porque é a minha verdade, eu tento explicar. Eu só vejo o mercado num clima, num túnel negativo. Eu não estou vendo o mercado numa força, num elevador que está crescendo, não. Eu vejo o mercado num túnel caindo, caindo. É isso que eu posso dizer, Carla. É, você não tem nada consistente que você possa hoje se pegar e dizer assim, o mercado vai subir por isso. Não tem. Se, lamentavelmente, não tem. Se eu disser o contrário, é porque as coisas mudaram. E se muda, não mudou, eu não vou dizer isso para satisfazer ninguém, porque eu também estou sofrendo com preço baixo.
Seu Ginaldo, quando a gente, você falou, né, não tem nada aqui nesse momento no nosso radar que faça os preços subirem. Como é que o senhor está avaliando os impactos ainda que podem ser registrados, principalmente a partir do ano que vem, do efeito de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos para o mercado da soja, essencialmente? Outros mercados podem sentir, mas quando pensamos em soja e Donald Trump como presidente americano e efetivamente trabalhando, o que que pode acontecer com esses preços?
Primeiramente, vamos falar da questão da oferta da América do Sul. Você pega aí Brasil, você bota no mínimo 1,65 se o clima correr bem, a Argentina 55, mais 11 do Paraguai, mais 4 do Uruguai, eu estou falando só aqui, e mais a Bolívia. Você tem 10, 11, 15, 19, 7, 12, 13. Você tem quase 240 milhões de toneladas para ser ofertado se o clima for bem. Aí você olha do outro lado, grande comprador chamado chinês, 103, 104 milhões de toneladas, a 240. Tem um estoque nos Estados Unidos, que acabaram de colher uma safra de 120 milhões, que é uma safra boa, não é recorde, mas é uma safra boa. O que é que você vai fazer com mais de 240 milhões da safra da América do Sul? Aí você vai dizer, bom, mas e se o Trump botar impostos lá nos Estados Unidos? Olha, a soja poderia fazer o quê? Ficar mais cara. Mas não impede do mercado continuar caindo para compensar aquele imposto que você colocou. Porque, na realidade, o imposto faz o preço ficar mais caro. Mas mais caro aonde? Lá nos Estados Unidos. Aqui não vai ter interferência nenhuma. Vai ter a única interferência no sentido da demanda migrar para a América do Sul, para o Brasil. Então, se o Trump coloca impostos lá, tem uma política, vamos dizer, contrária, tal. Eles vêm comprar aqui no Brasil, então para nós brasileiros seria muito bom que o Trump até colocasse impostos. Mas isso não vai acontecer, no meu modo de ver. Ele já fez isso no passado, quando ele saiu, já estava na fase 1 das negociações para saber onde tirava impostos, onde colocava mais, onde tirava. Então, se ele colocar imposto, não vai, na minha opinião, ter reflexo nenhum na área da agricultura. Vai ter reflexo lá para eles, porque os grandes consumidores migrarão para o Brasil. É isso que eu vejo, Carla.
O impacto para nós principal ou primeiro virar via prêmios, senhor Ginaldo? Serão os prêmios a refletir essa migração das compras para cá, caso esse cenário se confirme?
Ah, com certeza, quanto mais demanda você tem, você vai ter aqui no Brasil, vamos dizer, uma oferta excelente, uma oferta muito grande, mas vai se vendendo da mão para a boca. A tendência, naturalmente, seria os. E outra coisa: Chicago caindo, Chicago abaixo de 9 dólares no futuro. Tem gente que vai dizer: não, você está louco, 9 dólares? É. Abaixo de 9 dólares, se tudo correr bem, é mercado para abaixo de 9 dólares. Eu não quero ser arrogante, eu quero ser estimulante. Eu estou tentando dizer para vocês o que eu penso do mercado, como eu vejo o mercado. Então, se o prêmio subiria, sim, Carla, porque além da queda em Chicago, o prêmio compensaria, porque perderia o interesse do produtor vender, iria vender da mão para a boca, sabendo mesmo que Chicago está com risco de queda maior. Então, para o prêmio brasileiro, é positivo. Se lá acontecer isso, porque a demanda migra e os preços baixos, com mais a procura maior aqui, tende a melhorar os preços. Nós não devemos deixar e não devemos esquecer também a questão do dólar. O dólar vem tentando romper os 5,85. Já é a terceira vez que ele tenta esses 5,85, não rompe e devolve no final. Mas qualquer hora dessa, ele pode até romper. Mas aproveite os ralis que possam acontecer, aproveite o prêmio melhor que está aí para fevereiro, 75, 76, hoje até um pouco mais por causa dessa queda, com mais o dólar, você pega um prêmio bom para a safra, no início da safra nova. E a safra, naturalmente, futura, você trabalhando aí com 45, 50, você vai estar bem posicionado. Então, o prêmio que deveria cair, porque tem uma safra grande, ele pode ficar inibido e até resistir e subir um pouquinho ou ficar por aí, porque você tem demanda e se botar impostos lá, pior ainda, ou melhor ainda para o Brasil, vem a demanda mais concentrada aqui na América do Sul.
Seu Ginaldo, como é que nesse momento os preços estão se comportando por aqui? E o senhor tem falado sobre essa necessidade, não, mas essa oportunidade de venda quando os preços apresentam os ralis em Chicago. Olhando para preços no Brasil, que tipo de oportunidades o produtor tem agora ou pode vir a ter e que pode voltar a estimular um fluxo de negócios um pouco mais intenso?
Bom, muito bem, vamos refletir olhando a semana passada. Nós vendemos soja 155, 156, para pagamento em dezembro, para pagamento no final do ano. E hoje a soja negociou aí a 143, 142, ficou no 141. Olha a diferença, quase 15 reais por saco numa semana e meia. Então você
Disponível,
tem
né,
que
seu
levar em
Ginaldo?
consideração que esses preços aí de 142, caiu bastante, não vou vender. Mas o mercado pode cair mais e você vai ter que vender mais baixo ainda. Então, aproveite esses 150 por aí que tem no porto, equivalente no interior ao seu frete, ao seu desconto. Aproveite para vender, que é um excelente preço, 150, e botar o dinheiro no bolso. E, enfim, comprar os seus insumos mais baratos, procurar comprar à vista, procurar não ficar dependendo somente de empréstimos ou de financiamentos ou de créditos, procurar negociar seus insumos mais baratos. Claro que muita gente já negociou tudo, mas tem gente que precisa ainda comprar insumos, então aproveite para fazer a coisa adequadamente. É esse o meu ponto de vista, Carla.
Sr. Ginaldo, como é que o senhor está avaliando o que nós, o nosso percentual de comercialização já realizado para a soja 2024-25? E só para
Carla,
confirmar uma.
você pega
Pois não.
aí gente de tudo quanto é jeito, falando em 25%, 27%, 22%. Eu, sinceramente falando, eu acho que nessa faixa de 25% aí é um bom número. Que, aliás, não é muito diferente dessa safra. Essa safra foi bastante atrasada também. Então, eu não sei o que é que você tem de número aí que você escutou mas fazendo por equações e localizações. É dessa faixa de 25%, Carlos. Esse é o meu ponto de vista.
E como é que o senhor avalia essa? É um número que faz sentido para o senhor diante do que o produtor passou nos últimos anos? Ele vai segurar de fato um pouco mais os negócios depois de, nas últimas safras, ter tido certa frustração na produtividade, ter vendido um pouco mais do que gostaria, os prêmios aí, os preços, perdão, ainda estarem patinando um pouquinho. Esse número é um número que reflete bastante o sentimento do produtor agora?
É porque o produtor, e até certo ponto, ele segurou a safra velha e vinha segurando a safra nova. Ele está vendo que a safra velha ele tem que sair, porque não tem o que fazer, os preços vão ceder. Os preços deu uma subida, deu uma recuperada por causa do dólar, por causa do prêmio. O prêmio do novembro aí chegou a negociar 150, 160. Então, você teve prêmio aí de 180 em determinados momentos. Então, o produtor aproveitou e saiu, aproveitou essa oportunidade. Mas não vendeu a safra nova, porque também a safra nova estava um pouco impactada, e agora ele está atrás de safra nova. Mas a safra nova vai continuar de mão para boca, porque também a demanda não está procurando, e as multinacionais, ou seja, as tradings, não estão querendo carregar posição, e eu acho que está muito certo, muito tranquilo. Elas só vão fazer negociações aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, de acordo com o que ela tem lá fora, para não ficar carregando posição na mão. Então, eu acho que daqui para frente, as oportunidades que surgirem, fatos novos que se apresentarem, devem ser vendidos. Esse é o meu ponto de vista. Não esperem um Chicago de 11 dólares, se não tiver nada de novo, o mercado vai continuar caindo. Claro que vai ter momentos que ele vai refletir, vai subir um pouco, e é nessas subidas onde os fundos saem de posições, onde a parte técnica também evolui e empurra o mercado para cima, é hora de sair, não é hora de ficar pensando se vai isso. Faça as contas, quanto é o seu custo, coloque para dentro. Eu sempre recomendo venda 25, 30%. Quando começar a safra, você tem que estar com 35, pelo menos 40% no mínimo vendido, porque esse é o mercado. Você garantir aquilo que você gasta, aquilo que você vai haver, vai ter que desembolsar, porque quando chega os vencimentos em abril e maio, não tem outra coisa para fazer a não ser pagar. Então,
Sim.
para pagar, tem que vender. Essa é a minha recomendação.
Senhor Ginaldo, quando o senhor citou essas referências de preços, que eram 155 a 156, passaram a 143, 142 até 141. Isso é safra nova ou é soja disponível, né, senhor Ginaldo?
Não, soja disponível 141, 142, evidentemente. E a soja disponível também 155,
Tá.
156 com pagamento um pouco mais longo.
Pensando em safra nova, que referências nós temos, Sr. Ginaldo?
A safra nova foi. Nós chegamos a fazer safra nova para pagamento em maio a 150, R$ 152 por cento.
Olha!
Essa semana.
Bom preço, né, Sr. Ginaldo? Apesar da margem um pouco
Excelente
mais apertada.
preço, não tenha dúvida nenhuma.
Tá certo. Seu Ginaldo, para a gente concluir a nossa conversa, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, o que que o senhor imagina que a China, ou como a China vai atuar no mercado comprador de soja nessas próximas semanas, nesse próximo final, neste final de 2024. Nós sabemos que a cobertura para dezembro precisa ser ainda terminada de ser composta, e para janeiro também, ano novo chinês lá no final de janeiro, passando para fevereiro aqui para nós. Como é que o senhor entende que a China vem a mercado nessas próximas semanas para garantir sua cobertura adequada?
Carla, você colocou muito bem. Tá? Nós estamos no período sazonal, vamos dizer assim. A China compra soja no período de outubro a janeiro. Ela vai continuar comprando esse período que você tem aí de novembro, dezembro e janeiro. Ela vai continuar comprando para embarques nesse período de final de novembro, dezembro e janeiro. Fevereiro, A América do Sul está pronta, com o embarque aí, o Brasil está aí, com a soja colhendo a todo vapor, de novo. Para você ter uma ideia, o plantio da safra brasileira, que começou atrasado, já está adiantado. Se você pegar o percentual daquilo que tem plantado, daquilo que era plantado no ano passado, o ano retrasado, e fizer a média, você vai ver que nós já conseguimos recuperar o atraso e já estamos adiantados de novo. Então, a partir de fevereiro tem muita soja, eles voltam a boca para o Brasil, não vão comprar dos Estados Unidos por um longo período, porque o prêmio aqui no Brasil vai ser mais barato do que o prêmio americano, porque lá, passado as primeiras vendas, a pressão de venda de que foi da colheita e pós-colheita, depois lá na frente o produtor está tranquilo, vai segurar, não vai vender, e aí eles correm para o Brasil. Então as compras passam a ser direcionadas para o Brasil, para a América do Sul. Então, sazonalmente, os preços não devem sofrer, vamos dizer, qualquer movimentação muito brusca no sentido de recuperação de preço. Então, automaticamente os chineses estarão comprando aqui. Mas esse mês de novembro, dezembro e janeiro, eles ainda têm uma boa compra para fazer, talvez um nível aí razoavelmente bom para comprar nos Estados Unidos. E depois viram para cá, não tenho dúvida nenhuma que nos próximos meses aí nós só vamos ouvir falar de mercado brasileiro, pelo menos durante um bom tempo, cara.
De alguma forma ou de toda forma, essa é uma boa notícia, né, seu Ginaldo?
Com certeza, eu acho sempre, e eu digo sempre, oportunidades sempre serão oferecidas pelo mercado. E muitas vezes a gente, no cavalo passa encilhado, a gente não monta. Mas eu acho que a gente está aprendendo a montar, porque passa um, a gente não monta. O segundo, você já tem dúvidas se vem. E se vem, você tem que contar, tem que aproveitar as oportunidades, fazer suas contas, fazer seus cálculos, vender adequadamente. Porque nós temos, hoje, o Brasil, eu estava discutindo isso ontem com a equipe de fora, o pessoal que estava aí, sobre o Brasil. O Brasil tem tecnologia, o Brasil hoje produz soja melhor do que os americanos, o Brasil está na frente, evoluiu. Eu estava falando das terras, como eu me lembro na época ainda da minha atividade como diretor de empresas multinacionais. Eu, por exemplo, a gente foi lá para a Bahia, terra arenosa, isso, aquilo. Pensou-se para implantar soja no Pará. Pelo amor de Deus, aqui nunca vai dar. Está se plantando soja no Pará.
É verdade.
Nós estamos evoluindo. Está se plantando trigo hoje no Cerrado. Gente, o brasileiro deu. Nós temos uma coisa, tem que tirar o chapéu e dar graças a Deus, uma empresa brasileira que ninguém, muita gente não valoriza. Embrapa. A Embrapa tem o seu nome gravado, talvez, no mundo invisível, como uma grande empresa, porque muita gente não valorizou, o próprio governo não valorizou, mas os técnicos da Embrapa fizeram algo fantástico durante muitos anos e conseguiram adaptar variedades e trazer para o Brasil, vamos dizer, condições ideais adaptáveis a cada região. Isso é fantástico. O brasileiro ganhou muito, e muito mesmo, com a participação da Embrapa.
Eu concordo com o senhor. Eu tô recebendo aqui uma informação de que a CNA iniciou as atividades dela na COP, lá que está acontecendo no Azerbaijão, começou a trazer essas informações. É muito importante que a gente tenha um time muito alinhado fora e além das nossas fronteiras, né, seu Ginaldo? para falar sobre a Embrapa, sobre a importância da Embrapa. A CNA tem um papel no comércio que é muito importante para garantir a consistência desses novos mercados que estão sendo abertos, mas principalmente para alguém precisa vender bem a gente lá fora, né, seu Ginaldo? Eu sempre peço para que o mercado faça essa reflexão, para que o produtor faça essa reflexão, para entendermos como é que nós vamos furar algumas bolhas que a gente ainda precisa furar. Eu acho que a gente, por exemplo, falar sobre Embrapa, o senhor de forma brilhante traz isso para nossa conversa hoje. Precisa ser falado. Quanto mais a gente puder falar desses profissionais, melhor, né, seu Ginaldo?
Ah, com certeza. E tivemos também a participação de algumas universidades e alguns grupos específicos que foram fantásticos aí. Você pega, por exemplo, o pessoal de São Paulo, da região de vocês aí, Campinas, no, vamos dizer, essa universidade fantástica de Campinas, com várias coisas, a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Gente, nós tivemos também participações de outros grupos, mas vamos dizer, o carro-chefe foi a Embrapa e a CNA também, naturalmente, mas nós temos que levar isso para fora e dizer, graças a Deus que a gente teve alguém que nos auxiliou em tudo isso aí, senão nós não seríamos ninguém hoje em termos de agricultura, e não teríamos a liderança. O Brasil vai passar os Estados Unidos em tudo, no agro, me refiro. Vai passar e nós estamos superando. Eu acho que esse ano já superamos. Você vai ver a balança comercial do agro americano e do agro brasileiro, você vai ver onde é que nós vamos estar no final do ano.
É
Escuta bem
verdade.
o que eu estou falando.
É verdade. Eu confio no senhor e tenho certeza que juntos nós vamos noticiar essa informação. Seu Ginaldo, sempre muito bom estar com o senhor, com as suas análises, com as suas informações e orientações para o nosso produtor. O senhor é de casa, volto sempre. Um bom feriado para o senhor possa descansar um pouquinho. Semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais. É isso aí, minha querida. Carla, um grande abraço. Um abraço a você que nos ouve, a você, internauta que está aí, vocês, produtores, amigos, companheiros de luta. Eu estou há 50 anos no agro. Nasci no agro, estou no agro, vou morrer no agro, mas vou morrer feliz, porque eu fiz a minha parte, a minha missão. Dei aulas, palestrei no mundo, no Brasil inteiro, lá do Piauí até o Sul, vamos dizer assim. Eu tive em todos os lugares. Agora estou mais quieto, mais tranquilo. A vida vai nos cerceando os passos, a gente vai ficando maduro, né? E tem que ser assim a vida e compreender que nós viemos aqui também para evoluir e crescer. E aí estamos. Um abraço a todos vocês.
Um abraço, seu Ginaldo. Até semana que vem. Já estou esperando o senhor aqui
Até
para a
a próxima.
próxima. Até a próxima.
Abraço.
Um
Tchau,
abraço.
tchau.
Tchau, tchau. Ai, coisa boa, né? Seu Ginaldo é sempre bom. Ele sempre vai terminar com a nossa conversa com essas reflexões. Isso é muito importante. Essa questão de estamos aqui para evoluir. Isso vale para tudo que a gente vai fazer na vida, inclusive para comercializar soja. Precisamos entender nessa evolução que o mercado vai ter picos e vales, e mesmo os vales vão nos garantir oportunidades. Vejam só que coisa boa, a gente está falando de uma safra de potencial de superar 160 milhões de toneladas com prêmios positivos para concluir 2024 e começar 2025, o que ajuda a mitigar a parte dessas baixas, como o Sr. Ginaldo colocou, quarta sessão consecutiva de perdas. Então, é fazer conta e entender que tem de três fatores de formação de preço para você, tem dois trabalhando a seu favor, o prêmio e o dólar. Chicago está nesse cenário fundamental de queda, hoje expressou esse potencial, acompanhou milho, trigo, óleo, farelo, todo mundo caindo, o petróleo caiu, o dólar index subiu bastante, então está nessa atuada o mercado de Chicago. Seu Ginaldo afirma que podemos ver, inclusive, os preços cedendo um pouco mais, justamente por conta desse cenário fundamental, e é preciso fazer contas. Seu Ginaldo trabalha com um número perto de 25% de comercialização da safra nova, mas apontando que, apesar dessas negociações um pouco mais contidas, os produtores um pouco mais cautelosos. Nós tivemos aí preços que bateram até 100, algo como 150, R$ 152 por soja da safra nova. Chegou a sair negócio nesse preço. É um baita preço. A margem está um pouco mais apertada, mas já vimos momentos mais difíceis para esse ano safra. Vamos ver como ficaram os preços na Bolsa de Chicago no fechamento dessa quarta-feira. Bom, a soja para novembro, que já já sai da tela, 9 dólares e 85 centes por bushel, 18 pontos e meio de queda. O janeiro, que é uma referência importante agora, 9,87, perdeu os 10, depois perdeu os 9,90 e fecha com 9 dólares e 87, 20 pontos mais 25 de baixa. O março, 9,99, 10 dólares e 25, o março também perdendo os 10, e o maio, 10 dólares e 13. Por bushel, 18 pontos mais 25 de queda. Olhando para o maio, é importante essa manutenção, porque é uma referência importante para a formação dos preços aqui no Brasil para a nossa soja. No milho, dezembro, 4 dólares e 19, o março, 4 dólares e 30, o maio, 4 dólares e 38, o julho, 4 dólares e 42. Os preços perderam entre 5 e 7 pontos e meio. Para concluir as cotações do trigo, tem no dezembro 5 dólares e 30 para o fechamento, caindo 10 pontos mais 75, março, 5,48, 8 pontos e 25 de queda, maio perde 9 pontos, o julho, 9,25, para fechar com, respectivamente, 5 dólares e 57 e 5 dólares e 65 centes por bushel nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, dia 14 de novembro. A gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado de grãos, mas te convidando a continuar a acompanhar as informações aqui do nosso noticiasagricolas.com.br. Nosso time de jornalismo continua a te trazer as últimas informações do dia. E lembrando, apesar do feriado amanhã, nós não temos a nossa tradicional programação ao vivo, então é Bom Dia Agronegócio, Mercado do Boi, fechamento, mas temos um time de plantão, como em todo feriado acontece, para continuar te trazendo o acompanhamento dos mercados internacionais, as principais manchetes do dia. Então tudo vai estar aqui fresquinho amanhã também, como acontece todos os dias, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu te vejo segunda-feira no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Um bom feriado, bom final de semana para você, que eu sei que vai ser de trabalho, plantando a sua soja, aproveitando esse clima. A gente continua, mas tire um tempo para descansar um pouquinho. E a gente se vê segunda-feira. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.